Olá, viajante! Crossover é o evento onde dois ou mais heróis se encontram para lutarem contra o mal. Porém, nem sempre eles têm a mesma opinião. E é aqui, querido ouvinte, onde você encontra o maior crossover de ideias da podosfera, o Crossovercast.
Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Crossovercast, um podcast com crossover de ideias e faz parte do site crossovernerd.com.
Acesse meu site!
Eu sou o Léo Palmieri e hoje, senhores, nosso primeiro episódio do ano, né, do ano de 2024, nosso clássico Melhores Filmes e Séries de 2023. E para falar hoje sobre essas produções cinematográficas para TV, para os streamings e para qualquer outra mídia, está ela, Andressa Palmieri.
Isso aí, galera. Estamos aí de volta, com força total, que esse ano promete, ou não.
Ou será que não?
Ou não, é fogo.
Meio que promete.
Meio que promete. Nosso sommelier de animes, Pedro Fuzaro.
Fala, rapaziada. Vamos mais esse ano podcastal de 2024 e estejamos tão repletos como boas nominações quanto o ano passado, né?
Tá certo.
É isso aí, um ano podcastal. Gostei do termo, hein? Vamos cravar.
Vai pegar,
mano. Porra, o termo podcastal. Olha só, um ano podcastal. Não é ano sabático, é podcastal. Um ano.
Quem não gosta muito disso é cachorro, né?
Por quê?
Lá vem.
Faz um ano e fala, pode castrar.
Nossa.
Caralho, que merda.
Primeira piada do ano, primeiro ponto do ano aí, a Marasaja.
É uma honra.
E é isso aí também, ó, diretamente de Mirassol aqui, começando o ano aqui, nosso querido Gabriel Oliveira.
Eu só quero desejar um feliz ano novo, embora vá no final de janeiro, mas como todo bom tiozão fala, o ano só começa quando passa fevereiro, é isso aí.
É o ano todo, né?
Exatamente.
Eu quando encontrar com as pessoas pela primeira vez em junho, eu vou dar feliz ano novo.
É isso aí.
Eu não tô me prendendo às convenções sociais, não.
Não, tá certo, pô. E, ó, diretamente de Campos dos Goytacazes, a cidade que alaga, Amora Sade.
Léo, não tô pronto pra esse cast, não, cara.
Tá, não? Vai tá.
O ano entrou muito rápido. Não tô. Não tô mesmo, não. Não assisti nada, senhor.
Pô,
assisti anime, mó taquinho do caralho.
Que merda, hein?
Anime é pro próximo episódio de anime.
Não, exatamente. Eu tô me garantindo nesse podcast no próximo, tá ligado? Joguei no cartão aqui.
É isso aí. Mas eu quero saber, o que você pôs na lista aqui, eu quero que você me conta pra me fazer assistir esse filme aqui.
E tem até medo.
Meu Deus!
E pra fechar o cast de hoje, aquele que só ouve Darth Vader começa a chorar. Juca Vladislau.
É isso aí, galera. Tamo aí, 2024. Quem diz? Dia que a gente sobreviveu.
E eu não estou aguentando mais.
Bora gravar.
É isso aí. Queridos ouvintes, então, se vocês querem saber quais foram os nossos filmes e séries prediletos de 2023, fica aqui, não vá embora. É isso aí, queridos ouvintes, o ano 2024 já começa com aquele nosso episódio clássico, aquele que vocês sempre esperam aí, e esse ano, né, o Crossovercast vai fazer 5 anos lá, pra agosto ele faz 5 anos, a gente vai fazer episódio especial disso, tal e tudo mais, então é um episódio que já faz aí 4 anos que vocês estão assistindo pelo menos, ouvindo, né, pelo menos esse episódio aqui conosco, tá bom? Espero que vocês gostem das opções do ano, vamos ver se bate com as opções de vocês, né, talvez tenha um ou outro filme aqui que, pô, todo mundo já tava esperando. Tem aqueles que podem ser novidade. A gente vai comentar as nossas escolhas e se der tempo a gente fala um pouco mais sobre outras coisas que a gente acabou vendo aqui nesse ano. Beleza? Só lembrando que a gente esse ano, especialmente pra galera aí de anime que tá ouvindo muito nossos episódios do Crossovercast, tá curtindo bastante. Esse ano a gente vai fazer um episódio separado dos melhores animes de 2023 pra nós. Tá bom? Então já fica ligado aí pra saber se aquele teu anime também vai estar na lista, tá bom? Do próximo episódio. Beleza? Então, antes de começar também, gostaria de pedir pra vocês, queridos ouvintes, né, desejar um feliz ano novo pra vocês, né? Que o ano seja um ótimo ano podcastal, como disse o senhor Pedro, aqui pro Crossovercast. E bora lá.
Já ganhou! Tan, tan, tan.
Notas do editor. Esses arrombadinhos de plantão esqueceram de comentar sobre o melhor filme de 2023, que é Homem-Aranha Através do Aranha-Verso. Então, taquem hate em todas as redes sociais do Léo e taquem merda na sacada do Amaro.
Então vamos lá. Vamos começar com filmes nesse bloco e depois a gente faz o séries, né? Então vamos lá. Quem quer começar? Quem quer falar o seu filme predileto aí? Começou o ano aí, por favor.
Bom, então eu vou começar, já que nós temos um podcast de nerdolas. Vamos falar sobre um filme feito para nerdolas e criançolas.
Make nerdolas afraid again.
Super Mario. É, meu amiguinho. Eu confesso que eu não vi muitos filmes no ano 2023, porque poucos filmes me animaram. Os que me animaram, eu fui ver, me decepcionei. O que eu mais não dava nada pelo filme foi o que mais me surpreendeu e me divertiu. Então é Super Mario Bros. Bros, como você quiser dizer, falar, né? Porque eu acho que eu assassinei a língua portuguesa agora, como você quiser dizer.
A ofende, mas não assassino português.
Mas enfim, é uma bela animação, divertida pra toda a família. Vi no cinema esse daí quando saiu. Quando saiu não, né? Quando tava quase saindo do cinema, que é quando vale a pena, que não tem tanta criança gritando e dando vexame, ou não tem tanto adulto fantasiado. E foi um filme que eu me diverti muito mesmo, cara. É, a trilha sonora do filme é muito boa, a animação é bem feitinha, tem bons momentos pra você dar uma risadinha, história, não precisa nem se preocupar muito, é uma história ok, padrãozinho, resgatar pessoal, bater no Bowser, e é o que se espera de Super Mario. Enfim, foi a minha surpresa de 2023, e eu acho muito foi por isso. Eu não esperava nada do filme e ele me divertiu muito.
Boa. Não, cara, eu tô rachando o bico aí de você falando da galera que você tá fantasiado. Ai, cara. Cara, esse filme é muito legal, velho. A gente assistiu aqui em casa com a molecada, cara. E é a mesma coisa, Gabriel. Eu também tava com expectativa baixíssima. Falei, cara, as últimas adaptações de games não andam sendo daquele jeito, né? Num padrão bacana que interessa, assim, a ponto. E me surpreendeu muito esse filme. Muito, muito mesmo. Porque eu não tava esperando nada. E foi um filme muito divertido, cara. Muito divertido mesmo. Eu adorei esse filme. Ótima escolha.
É, realmente. É um filme que eu acho que dificilmente alguém vai falar que não gostou. Pode falar que, talvez faltou aquilo ou aquela coisa e tal. Mas, mano, que filme divertido. Super... É, tem várias referências, então, sucesso garantido.
É, eu senti muita referência de Mario nesse filme. E, cara, é filme legal, cara. Os caras não inventaram muita coisa. Não quiseram colocar física quântica aplicada na animação. Os caras simplesmente fizeram um filme bom de assistir. Acabou, sem segredos.
Não, mas é isso daí que é o legal, né? Eu lembro que quando esse filme foi sair, já apareceu aquela meia dúzia de cara achando ruim, que a princesa que contrata o Mario lá pra fazer a missão, aquela parada toda, né? O pessoal já tava reclamando disso. Cara, mas isso é o de menos, né? Porque quando a gente vai assistir o filme, todos os fanservices possíveis pra quem gosta de jogar o Mario, quem gosta do game, tá lá.
Sou fã, quero service!
Entendeu? Fora que a história é bacaníssima, cara. É muito melhor que qualquer outra adaptação aí mais recente, cara. Tipo, assim, a gente pode comparar a nível de absurdo, comparar o filme mais recente de Mortal Kombat é uma ofensa. Não é nenhum filme. Porque o leque nem você ir no lugar e o cara bater na tua cara e te xingar tudo. É a mesma merda.
É aquele do Scorpion lá, depois do Scorpion.
Então, esse filme, a única coisa que salva é aquela parte do começo do Scorpion do Sub-Zero, depois vira uma merda, o filme inteiro.
Ah, eu vi esse lixo, cara. É.
Cara, é horrível esse filme. Mas esse do Mario é muito bom, cara. Tipo assim, me surpreendeu. Ele é bom, igual tipo do Sonic, sabe, também. Você não espera nada e o filme te entrega, sabe? Eu curti bastante.
Eu sentei pra assistir com a cabeça aberta, não esperando muita coisa. O pessoal tava falando muito que justamente teve essa questão da lacração, que todo filme que saiu, todo filme da lista aqui, o pessoal vai falar, lacração, não.
A princesa é mulher agora, a lacração tá impossível.
Mano, foda-se, o filme é legal pra caralho, é o Mario, e não vi armário nenhum no filme, então tá todo mundo bem.
Tá safe, sem armário tá safe. Muito bom, muito bom. Bacana. Então aí, ó, o nosso querido Gabriel aí, ó, Super Mario Bros, aí o filme, aí a adaptação desse ano aí tá na nossa lista aqui de melhores do ano. Vamos lá, mais um, galera.
Continuando no tema da lacração, né? Vamos pegar o gancho aí, que eu vou falar desse filme. Eu vou te dizer, não fui assistir no cinema por conta de... Assim, eu queria assistir, acabou que incompatibilidade de horário, de condição, acabei não indo. Mas foi tanta crítica, na verdade, mais negativa do que positiva, que me deixou curiosa. Falei, não, deixa eu pegar pra assistir esse filme, porque a minha filha tava insistindo muito pra assistir. Eu falei, vamos ver se, até que ponto vai. É o filme da Barbie, né? A minha filha tem 7, falou Barbie, ela quis assistir. Só que aí foi tanta chuva de críticas mais negativas do que positivas, pra te falar a verdade, que eu fiquei preocupada. Assistimos eu e o Léo antes, pra depois conseguir liberar pra ela assistir. E eu vou te falar que nós nos surpreendemos muito positivamente. Eu achei, assim, o filme de uma sacada muito boa. Eles conseguiram marcar, assim, eu acho que fizeram uma crítica muito boa, muito explícita, e eu acho que é por isso que teve tanta gente doída com relação a esse filme. Porque foi meio que tapa na cara de muita gente, na minha opinião. O filme, eu achei ele divertido, eu achei criativo. E ele vai até o limite do que é cômico e do que é real, e mostrando que a nossa realidade não é tão diferente assim. Enfim, eu gostei muito.
Oh, esse filme, cara, é outro filme também que me surpreendeu muito. É um filme que, assim, ele só não se ferrou tanto por causa de guerra ideológica na internet quanto outros filmes, tipo o próprio Capitã Marvel tal, e tudo mais, porque é um filme diferente. A marca Barbie é gigantesca, né? Tipo Coca-Cola, é coisa grande. Grande demais. Só que, cara, tinha tudo quanto é fake news, tudo quanto é história, tudo quanto é coisa que se falou desse filme e tal. Quando você pega esse filme pra assistir, a grande verdade é: o filme é um espelho dos homens e das mulheres do mundo de hoje, né? É uma grande verdade. Você assiste o filme e você começa a ver lá. Porque, assim, a maioria das reclamações ou era de homens, né, ou era daquela galera mais conservadora em si, né, e você começa a ver que, na verdade, o filme não é só uma crítica ao machismo, ao modelo patriarcal, mas ele também faz uma crítica às mulheres que também são machistas e patriarcais, porque tem mulher que é assim, tem mulher que quer um homem pra fazer tudo pra ela, por exemplo, né, que tipo assim, não, que ela acha que o homem tem que prover tudo, entendeu? A mulher não quer ir atrás, acaba, assim, todo mundo conhece gente assim, né, e geralmente é um pessoal mais conservador que pensa dessa forma. E o filme, na verdade, ele vem pra mostrar pra todo mundo que todo mundo tem que ter sua individualidade, todo mundo tem que ser, que seu coração diz pra ela fazer, o que ela tem que seguir o seu caminho. E, ao mesmo tempo, ele coloca todo aquele corporativismo da Barbie, né, relacionado a como é a aceitação, como a Barbie foi utilizada como um símbolo, né, pra tipificar as mulheres no passado durante muito tempo. E isso acabou estereotipando as mulheres durante muito tempo. Nos tempos de hoje, 2023, quando saiu esse filme, você começa a ver que muita coisa é diferente, né? Você assiste o filme, se você assistir o filme com cabeça aberta, tentando pegar a mensagem, você vai ver muita coisa. E lá, olha só, dá pra ver um pouco de mim no filme, entendeu? Dá pra ver, entendeu? Atitudes que às vezes a gente, como homens, durante o dia a gente tem também, entendeu? Então a gente vê isso. E tem gente que não tá preparado pra ver um detalhe e parar pra pensar, porra, será que isso aí é legal? Será que essa forma como se faz alguma coisa é bacana e tal? E o filme, ele traz isso. É obviamente que ele traz com música, ele traz todo aquele aspecto gráfico pra chamar atenção e tudo mais. É um filme que já tá concorrendo a prêmios e tudo mais. Eu achei um filme muito bom. E pra crianças, né? Muita gente pergunta, pô, criança pode assistir? Desde que o pai e a mãe esteja preparado pra responder certas perguntas que a criança vai fazer, entendeu? Não tem problema nenhum. Eu achei suavíssimo pra Agatha assistir, né? Porque ela é novinha e tal, e tudo mais. E as perguntas que ela fez não foi nenhuma coisa muito a sério, assim, pra idade dela. Não precisou passar nada pra da idade dela pra gente ter que explicar no momento. Então foi uma parada bem bacana. Eu recomendo aí, querido ouvinte, que tá com essa dúvida aí se o filme é bom ou não.
Caralho,
é
maluco.
O especialista.
Ô, Léo, ó, e eu colocaria uma... Eu não vi o filme ainda, da Barbie, mas uma coisa que eu acho que a gente tem que destacar. É um filme que tem toda essa questão crítica aí e tal que você colocou, e é autorizado pela Mattel, que é a dona da Barbie. Ao contrário da música Barbie Girl, que os caras tomaram um processo, né? O Aqua tomou um processo por causa da música. Então, você vê como os tempos mudaram. A própria empresa tá autorizando e incentivando e lucrando pra caramba com essa mensagem crítica da Barbie aí, que foi 1 bilhão e não sei quanto de bilheteria.
Mas é um processo que vale a pena tomar, cara. Porque, porra, deu muito certo a música, trouxe à luz essa banda, grupo, sei lá, maravilhoso. E é uma música muito boa.
O Aqua ganhou muito dinheiro com essa música, velho. Muito.
Muito dinheiro, velho. Deu pra pagar o processo. O importante é dar pra pagar o processo, cara.
Tem que ver se esse processo não é aquele blindado em royalty, né? Porque aí toda. Porque aí eles vão ter que dividir o dinheiro pra sempre com a Mattel.
Mas aí tá bom.
É, se vir o dinheiro, não tem problema.
É, pô, é exatamente. Se tá pagando é porque tá acontecendo alguma coisa. Que seja em royalty.
Ó, mas bem lembrado esse detalhe que o Juca comentou aí da Mattel, pra galera que gosta aí sempre de ver aí criação dos bonecos, como isso começou e tal e tudo mais, eu recomendo muito também ver. Vocês vão ver como é que é a ideia original da Barbie e tal e tudo mais, e o filme mostra muito disso, é bem legal.
É isso que eu ia falar. Eu achei legal que no filme eles trazem isso. Qual foi o objetivo inicial e como degringolou ao longo do tempo.
Mas voltando à questão da música, eu queria saber se a Kelly Key, em primeiro lugar, eu queria saber se a Kelly Key foi processada também.
Aguarde processo, então.
E em segundo lugar, eu não assisti o filme. Eu tinha botado pra assistir hoje, só que infelizmente o gás acabou. Então meu dia foi uma loucura. Só quem já acabou o gás na hora do almoço sabe o que é. Mas eu vou assistir. Eu não imaginava essa profundidade tão grande no filme.
Então, olha, eu vou te falar. Antes de eu assistir, eu li muito comentário, porque na verdade eu fiquei muito em dúvida. Era muita gente falando bem, muita gente falando mal. E aí eu li alguns comentários, ouvi alguns vídeos, eu e o Léo. E eu falei assim, não, deixa eu assistir e tirar minhas próprias conclusões. Porque não dá pra ir. Hoje em dia não dá muito pra confiar na opinião dos outros. E eu vou te falar que a gente se surpreendeu, assim, foi super divertido. Nós nos divertimos assistindo e as crianças assistiram depois e se divertiram também, de outra forma.
Uhum.
Porque a percepção é diferente. É a mesma coisa do filme do Shrek. Eles riem pra caramba, a gente também. A gente entende duplo sentido, eles não.
Sim.
Mas tá tudo bem. É esse o objetivo. É agradar os dois, as duas gamas de pessoa, né? Então, assim, eu já fui pensando, olhando o filme com esse objetivo de entender o porquê de tanta crítica, sabe?
Uhum.
E de verdade, foi igual com Aves de Rapina. A gente também tava um monte de crítica negativa, a gente foi assistir e se surpreendeu positivamente.
Sim.
Então, assim, de você chegar a assistir o filme sem hype, como diz o Gabriel lá com o outro filme também, eu acho que acaba aproveitando melhor, porque você não tem muito o que esperar. A hora que você vê, o negócio é bom.
É a melhor coisa, você chegar com o coração aberto pra receber o filme. Geralmente dá certo. Quando você vai esperando muita coisa, é Esquadrão Suicida.
Por isso que o editor não vê mais trailers.
Isso aí, então. Então, ó, o filme é escolhido aí pela senhora Andressa. Eu ia falar senhorita. Pela senhora Andressa, é Barbie.
Então, vou aproveitar o gancho, né, que já comentaram de compensar pagar a multa. Vou trazer o filme de Air, o filme da Nike. Como que a Nike se tornou Nike. E que filme, senhores? A história da lenda do basquete, Jordan. E como um simples olheiro, né, viu o potencial e conseguiu revolucionar uma marca. Simples assim.
Cara, esse filme é maravilhoso, diga-se de passagem. Eu não sei se o querido ouvinte, se tem ouvintes aí do Crossovercast que gosta de NBA, né? Gosta de basquete, gosta da história do basquete.
Meditou a prova!
E sofre pelo Boston Sexo, no time que mais faz sexo na NBA.
E a história da Nike é totalmente atrelada à história da NBA, né? Provavelmente ele é o tênis, né? É a marca esportiva que mais ficou famosa por causa da NBA, entendeu? Todas as outras se tiveram outros esportes relacionados e tudo mais. E o legal do filme, né, no meu ponto de vista, é que primeiro que a atuação do Matt Damon, da Viola Davis e do Ben Affleck tá uma coisa insana, né? E eu fico de cara que é um filme exclusivo da Amazon, né, que cara, ele é incrível. Sabe? Ele é incrível. Ele foi indicado a alguns prêmios, eu não acompanhei direito, mas ele foi indicado a alguns prêmios. Não sei se já tá pra... Acho que agora tem mais um evento antes do Oscar, tem mais uma premiação antes de Oscar, do Oscar chegar, mas esse filme, ele é maravilhoso, né, pra quem gosta da NBA, eu recomendo muito, sabe, pegar uma época aí, da época que o capitalismo esportivo, ele tava muito em voga, e a NBA tava naqueles anos 80, onde que tava dominado pelo Lakers,
lixo,
e pelo Celtics,
foda,
né, que aquela rivalidade entre o Magic Johnson e o Larry Bird chamava muita atenção, então tava lá a Converse, né, patrocinando todo mundo, né, a Adidas patrocinando, mas a Nike não conseguia ninguém, a Nike não conseguia pegar ninguém e tal e tudo mais, e aí um olheiro que viu o potencial no Michael Jordan, que tinha acabado de ser draftado, né, e começado sua carreira no Chicago Bulls, né, então, naquela época o Michael Jordan não era o Michael Jordan de hoje, entendeu? Mas um olheiro falou, cara, esse cara vai ser o maior jogador de todos os tempos de basquete, a gente precisa colocar um tênis nosso no pé dele. E o filme se baseia basicamente nisso, mas tem toda a história pra isso acontecer, tem todas as negociatas, tem todas as situações relacionadas à NBA, as regras de cores da NBA, tudo isso. É muito legal porque ele é instrutivo, né? Ele é um filme que, ao mesmo tempo, ele é muito instrutivo. Me chamou, tipo assim, pra mim, um dos melhores do ano, assim, de longe, filmaço.
Eu queria falar, também adicionar aqui, o quão importante foi a participação da mãe dele, que era, no caso, quem a gerenciava ele, né, no começo, pra isso acontecer. Que se não fosse ela se impor, ela bater o pé e ela dar valor no que o filho dela poderia ser, talvez não teria acontecido do que aconteceu. Eu acho que ela foi uma peça importante aí no meio da negociação.
Alguém quer acrescentar mais alguma coisa desse filme? Pedro, quer falar mais alguma coisa?
Os ouvintes, né? Ele é um filme de drama, né? Mas como fosse mais documental. E para todo mundo que já assistiu Fome de Poder, né, que é um filme que vai na mesma linha, né, de falando de uma marca, da construção da marca, eu recomendo, então, fortemente. É isso.
Show de bola. Então é essa aí, ó. Air, né, é o filme aí da Amazon Prime, contando a história aí do tênis, do Air Jordan, o famoso tênis do Michael Jordan, aí pra vocês, escolha do Pedro. Então vamos lá, eu vou puxar o meu, e o filme que eu escolhi, eu assisti ele nos 45 do segundo tempo do ano de 2023, né, foi um dos últimos filmes que eu assisti, e eu não tive dúvidas de colocar na lista aqui como minha opção, que é Oppenheimer, né. Oppenheimer é pro querido ouvinte aí, que não tá atento aí, não manja muito de história, mas Oppenheimer é o homem, né, que gerenciou o projeto, né, Manhattan, né, que foi o projeto que criou a bomba atômica. E o filme conta toda a história do Oppenheimer em três pontos de narrativa, né. Ele é dirigido pelo Christopher Nolan, né, o homem que fez a trilogia do Batman, o homem que fez Interestelar, né, um cara excelente, né, pra fazer vários filmes aí que a gente já conhece, é um cineasta magnífico. E nesse filme, além de uma trilha sonora maravilhosa, orquestrada, que traz todos os momentos do filme pra gente, né, que inclusive eu fiquei extremamente impressionado, teve horas que eu perdi o ar, né, de ansiedade no filme, porque o filme é excelente. O Oppenheimer, além das atuações do Robert Downey Jr., do Clive Murphy dos outros, o Matt Damon também tá nesse filme também, sabe, um elenco estelar, um filme historicamente muito acurado, né, ele tem, na verdade, algumas diferenças que não foram colocadas provavelmente por, como é, licença poética, né, que o pessoal costuma colocar aí pra dar uma adaptada para o filme fluir melhor, mas o filme é contado em três narrativas do passado, do presente e dos acontecimentos que se sucederam depois dos ataques de Hiroshima e Nagasaki. Então o filme conta toda a concepção da criação da bomba nuclear, né, da bomba atômica. E depois de todo o processo para isso, né, mostrando como um cientista que acreditava em alguma coisa, lutou por alguma coisa, gerenciou um projeto dessa bomba, depois lá no futuro entendeu o nível de perigo do que ele tinha desenvolvido. Então isso daí é muito legal, o filme mostra, porra, muitas situações humanas, como traição, aquele tipo de coisa bem inerente ao ser humano. O Nolan, ele não deixou nada disso pra trás, ele fez um filme que é extremamente, assim, visceral nesse sentido. E o filme mostra também muitos outros fatos aí, pra gente acompanhar da história da humanidade. Então eu recomendo muito Oppenheimer, é o filme do ano pra mim, me marcou demais.
Cara, então, eu assisti esse filme tem pouco tempo. Eu gostei dele pra caralho. Assim, tem aquela coisa, ele passa um ensinamento claro de que você não deve fazer uma bomba atômica, porque no final você vai se fuder.
Né?
Mas, não é bom. Na dúvida, assim, não faça.
Na dúvida, não faça bomba atômica em casa.
Cara, eu gostei muito do Downey Jr. No início eu não reconheci ele, que a caracterização tá excelente. Só que eu tenho uma crítica dentro da minha área pra colocar nesse filme.
Polêmica!
Eita, manda, quero ouvir.
Ele vai ganhar mixagem de som no Oscar lá, mas a mixagem de som dele é uma merda.
Você não gostou, o Amaro?
Tipo assim, eu moro em Campos, moro na roça, mas eu consigo comparar...
Eu ia até citar isso aí, tipo assim, a academia do Oscar falou assim, galera, é melhor a gente repensar, porque Amaro Assad de Campos dos Goitacazes disse que isso tá muito ruim.
Um ponto pro Gabriel,
Eu tenho certeza que eles estão lá correndo igual o pica-pau, tá ligado? O corpo lá da cabecinha pro outro, assim, desesperado, sem saber o que eles vão fazer. Mas, na moral, o compressor passou longe do filme, porque...
Será que não foi proposital, Amaro? Eu também senti isso.
Cara, não foi. Tava tudo saturado pra caralho.
Às vezes é o estilo, né?
Não, mas era um clipping digital, não era um clipping analógico. Você sente a diferença.
Cara, mas ó, isso, Amaro, eu acho que isso tem muito a ver com uma dúvida que eu tenho. Porque eu não vi o filme ainda, né? E eu acho estranho porque, assim, tipo, todo mundo fala bem do filme, ganhou muito dinheiro. Só que sempre que eu vou ler sobre o filme, me falam que é uma bomba.
Meu Deus. Um ponto pro Juca.
Eu vou te dar um spoiler. São duas.
Não é uma só, são duas bombas, né?
São duas. Porra. Não, mas sério mesmo, cara. Em comparação com grandes clássicos do cinema, tipo Velozes e Furiosos, tipo assim, quando tem cena, assim, que tem volume alto, pá, coisa e tal, eu comparei muito com o Batman lá do Vampirinho.
Uhum.
Que tinha aquela cena do carro, tá ligado? Que era alto pra caralho e tal, mas você entendia. Toda vez que o Cillian Murphy lá, ele começava a viajar na droga lá, começava a imaginar os negócios, enxergar as paradas, assim, caralho, que doideira, pá. Maluco, o alto-falante falava assim, foda-se, não tô recebendo pra isso.
Foda-se, mano. Alto-falante, eu não vou ficar mais nessa merda.
Eu não tô ganhando pra isso, cara. E tipo assim, e os diálogos muito baixo, parecia gravação de pornô, tá ligado? Um negócio horroroso, cara. Mas esse é o único defeito que eu consegui enxergar no filme.
Não, o Amaro, pô, muito bom, uma gravação de pornô.
Não, porra,
Não, o pior, Amara, é que assim, ó, você tá falando de uma parada que, tipo assim, a análise a grosso modo do filme, é porque, de fato, faz muito sentido, porque assim, eu assisti aqui na minha casa, né, eu não fui assistir ele no cinema. Você foi assistir ele no cinema?
Aham.
Uhum. Então, no cinema, provavelmente, com som no talo, o bicho devia tá pegando mesmo. E aí, eu até entendo como que foi, porque aqui em casa, pô, com a TV, você não põe ela explodindo, aquele barulho todo. Mas eu digo assim, na verdade, assim, musicalmente falando pro querido ouvinte, eu notei que os tons da orquestra, a forma que a orquestração, as harmonias utilizadas, né, utilizadas ali, que tinha muito trítono, tinha a dinâmica da orquestra na hora de colocar nos momentos corretos a música, criavam essa sensação de ansiedade, né?
Não, mas não é isso, Léo. Tipo assim, é mais questão de mixagem, tá ligado?
Não, eu entendo. Provavelmente no cinema devia ter estourado todos os alto-falantes. Eu tenho certeza.
Não, nesse ponto não. Nesse ponto não. É porque, tipo assim, a ambientação tava ok. O filme, ele funciona muito bem. O áudio do filme, nesse ponto, ele funciona muito bem. Só que o diálogo, pras coisas que tem volume alto do filme, é um pulo imenso. Só que esse pulo imenso...
Tá cortando.
Estamos passando por problemas técnicos.
Mas, voltando à questão, tipo assim, parece que o alto ficou muito alto e no final eles só limitaram. Aí o alto, ao invés dele estar impactante, ele tá quadrado. Mas isso é uma questão de audiófilo filho da puta que não tira o valor do filme de maneira nenhuma.
Não, com certeza, Amaro. Com relação à mixagem, é como eu disse pra você, como eu assisti aqui em casa, às vezes eu não tenha tido esse impacto. Mas eu concordo plenamente com você, né? Você é especialista na área aí, obviamente.
Especialista não.
Não, porra, mas você já produziu muita gente. Então, às vezes, né, tem aquele detalhe mesmo. Pode ser que realmente no filme, eu não sei se isso, às vezes, é alguma coisa do cinema. Não dá pra gente, tipo, saber. Mas eu notei essa falta de compressor, eu notei em alguns momentos, sim. Dá pra gente ver momentos que tá no carro, momento de trem, momento de todas essas situações. Você vê que tem um pessoal conversando, você sente que alguma coisa tá passando muito, entendeu?
Eu ia falar isso, eu acho que eu concordo com você, realmente faltou esse... Faltou um tchan, né, no áudio, realmente. Faltou de alguns momentos que realmente parecia isso. Talvez ele ategou o filme pra uma sala de cinema, tá ligado? Como que ele já falou várias vezes que ele não gosta que assistam no celular, filme dele e tal. Então, talvez no cinema não tenha dado esse impacto, mas realmente, em casa dá pra perceber esses momentos. Não, fora isso, né, falando do filme em si, não, é muito bom o filme. Eu vi várias críticas, pessoal falando que talvez voltou a certa profundidade no filme, mas eu acho que ele redondinho, assim, realmente, podia ter explorado mais algumas coisas, mas o que ele queria transmitir, ele transmitiu muito bem. Então, não tem. Eu realmente acho que é o melhor filme do ano passado.
Então é isso aí, então. Melhor filme aí pra mim esse ano, então, ó. Oppenheimer aí do Christopher Nolan.
Mas o Oppenheimer era mó safado, né, rapaz?
Eu sou safadinho.
Ah, o Oppenheimer, malandro pra caramba. Não podia ver um buraco.
O maluco, porra, tava no cio, cara.
É open mesmo. É open. O cara não podia ver um tijolo de 8 furos que tava pondo o bingolim dele, rapaz. Que doideira, né, mano?
Pior se ele tivesse que quebrar a meiota ali. Aí que a gente ia ver a bomba.
Nossa, já pensou, cara?
Pô. Caralho, bicho.
O contexto histórico do filme também é foda, né? O Robert Downey Jr. mandou bem demais.
Lembrou que eu falei, Fred, daqui.
Olha o meu patrão, na hora.
Cara, eu só descobri que o filme era do Nolan no final do filme.
Jura? A hora que subiu o crédito?
Por isso que eu gostei. Por isso que eu gostei do filme, cara. Porque se eu fosse sabendo que era do Nolan, eu já ia, porra, falar, ah, não. A Einstein já tava lá, ia ter que meter uns cálculos ao vivo ali, tá ligado? Na cara da galera.
Né?
Ia ter que mostrar, ia ter que ser um tutorial de como fazer uma bomba. Dava até pro filme ter mais 15 minutos de duração.
Né? É verdade, cara. Quando chega nesse esse bagulho aí do Nolan. Mas, cara, eu achei um filme assim, sendo do Nolan, ele entregou a parte prometida mesmo, sabe?
É, ele conseguiu ser objetivo, né?
Conseguiu, cara.
Em só 3 horas?
O diretor mais prolixo de todos os tempos.
Em só 3 horas, é foda.
Não, pro Nolan tá bom demais, cara.
A cena do teste, da bomba, aquilo lá, não me deu uma ansiedade, deu um ataque de ansiedade.
Sim.
Chegou a faltar o ar, cara, porque é muito bem montada a cena, cara. A forma como faz, a música vai começando pequenininha até o momento da explosão e fica tudo mudo do nada, velho. Cara, aquilo, cara, eu fiquei sem respirar, velho. Muito bem montada a cena, cara. Um negócio de outro mundo.
Porra, eu gostei muito de uma cena nessa parte dos testes lá, que eles estavam testando as bombas no início lá. Aí mó tensão, assim, pá. Aí do nada eles na madeirinha lá. Aí explode a parada, aquela tensão, cara. Pô, falei que tava perto, viu?
Num sossego, né, mano? Eu falei que tava muito perto, pô. Essa cena
foi excelente, cara.
É, eu falei, cara, a cena toda é muito bem montada, cara. Que coisa absurda. É o clímax do filme, né? Daquele ponto da história, né? Porque depois tem a parte dos tribunais lá também, que é, cara, excelente.
É uma questão mais política, mais... Vamos ver se agora vai.
Ô Amaro.
Oi.
Mas só complementando aí a sua crítica da parte de som do filme, é um filme sobre bomba atômica e não ter um Braga Boys aí na trilha sonora é lamentável.
Não é que eu não tenho.
O povo do Gabriel aí, ó. Sobe o Braga Boys aí, Fred. Sobe o Braga Boys pra galera.
É bomba, para dançar isso aqui é bomba, pra balançar isso aqui é
merda, hein?
Ué, cara, senti falta de um tchacabum também.
Tchacabum.
Porra.
Só quem viveu, hein, ô Amaro? Quem viveu.
Coisa boa, tô aqui esfregando uma mão num bracinho.
Né?
Esfregando no outro agora, porra.
É bom demais, cara. É isso.
Ai, caralho.
Oppenheimer, então, é o filme que eu escolhi aí. Espero que o querido ouvinte goste também. Só falta o senhor Juca falar aí qual que é o filme dele, então, da nossa, pra gente acabar a primeira parte.
Falta eu, rapaz.
Tadinha, que barra.
Pô, por mal, então, desculpa. Fred, corrige aí.
Não.
Mas, Léo.
Oi.
Léo, eu vou pedir a fala, Amara, porque eu pulei do sofá pra pegar o microfone e falar. Então, se eu puder aproveitar o movimento físico aqui, eu agradeceria.
Véio, quando se encontra, é o Polishop da desgraça, né? Quem tem mais doença.
Juca, eu respeito o seu pulo.
Muito obrigado. Muito, por isso você. Por isso que... Não, ia fazer uma piada com a Mara, mas não deu. Enfim.
Broxou.
Posso falar, então?
Bora.
Certo. Eu vou falar que eu não vi o filme, tá? Pra ficar bem honesto, tá? Então vamos lá.
Ok, beleza.
Bom, galera, o meu filme de 2023, na verdade é um filme que foi lançado em 2022, mas saiu no Brasil em 2023. Se chama Pearl. Pérola, né? É a história de uma moça muito romântica e feliz que... Ah, não, peraí. A pessoa que me indicou o filme aqui falou que não, que na verdade é um filme de terror, que a moça é psicopata e ela mata todo mundo porque ela quer ser atriz. O filme, eu achei interessante na descrição dele, porque ele é um filme que trabalha com o psicológico da moça psicopata. Então tem os delírios dela querendo ser famosa e querendo ser atriz, e tem a realidade dela, que é a Primeira Guerra Mundial, ela vivendo com os pais dela porque o marido foi pra guerra, e os pais dela vivem numa condição rural precária, né, do começo do século XX. Então é um filme que eu recomendo, apesar de eu ainda não ter visto, mas eu vou ver, já combinei aqui que eu vou ver, porque parece muito bom mesmo, e eu queria saber se alguém aqui do cast viu esse filme, Pearl.
Eu assisti esse filme é muito bacaninha, são jovens aí, que jovens do caralho, uma galera velha do caralho, que se juntam pra gravar um pornô, né, não?
Estavam transando, né, ali?
Esse aí é o X. É que é uma trilogia essa porra aí, ó.
Ah, é?
Fica a reflexão aí, é.
Fica a reflexão.
É o X, o Pearl e o Maxine.
É verdade.
Nossa, que curioso.
Mas esse Maxine já saiu? Porque pelo que eu vi é uma trilogia de dois filmes, por enquanto.
Não, exatamente, mas é uma proposta de coisa aí.
Mas você me falar que dois filmes é uma trilogia, então se minha avó tivesse roda, ela era uma bicicleta.
Não! Caraca, eu tive um déjà vu aqui, cara.
É, eu peguei da internet.
Ponto pro Juca.
Que merda, caralho.
É da imprensa portuguesa essa fala.
Porra, pode crer.
Ai, meu Deus do céu.
Não, o do pornô é o X. Que é antes, mas que é depois.
Cara, aqui.
É tudo da Mia Goff, então... Eu confundi.
Mas e aí? Eu não assisti esse filme, não ando assistindo filmes assim, suspense, terror e tal e tudo mais. Mas essa premissa, ela é sequencial? Como é que funciona?
Cara, não. Tem uma pegada similar, parece, tipo assim, o filme passa a mesma energia, mas ele não tem ligação, não.
Caraca. Bom, bacana.
É a personagem, no caso, no Pearl, ela fica esperando o namorado, marido, noivo, que foi pra guerra. Aí fica imaginando ele voltando, papapá, coisa e tal. Aí ele não volta, né? Aí ela mata todo mundo. Não. É basicamente isso.
Doideira.
O filme não é muito... Eu que gosto de terror sem sentido, eu fiquei meio assim, porra, essa menina tem problema.
Não diga!
Digo!
Essa menina não é ok.
Tá faltando um tarja preta.
Não, exatamente. Porque tem umas cenas ali de família que já se foi, mas permanece em casa, tá ligado? Não do jeito que a gente gosta, como fantasma, mas fisicamente mesmo, que ela deixa a galera em casa. Eu não gostei muito desse ponto, não. Ela deixou a vovó ali na cadeirinha ali pra sempre.
Nossa, que doideira.
Por que você puxou esse filme, Ju? Porque esse filme é diferente.
É o da moça. É o da moça com a capa com cara de machado, a moça com cara de doida já, né?
Exatamente.
Esse mesmo, Léo. E aí tem uma informação importante aí que foi um dos principais motivos de eu ter escolhido esse filme, porque eu sou um cara muito patriota.
Como é bom o socialismo, hein?
A Mia Goft, ela é neta da Maria Gladys. Fez muitas novelas aqui no Brasil. Se você procurar no Google Maria Gladys, você vai lembrar do rosto dela. Então ela tem um sangue brasileiro aí nesse clássico. Eu queria trazer esse lado aí, verde e amarelo, pro podcast.
Caraca, show de bola. Não sabia nessa, não. Bacana. Mais alguém quer comentar sobre Pearl?
Eu só acabei de ver uma coisa aqui, faz muito sentido. Os filmes foram gravados simultaneamente, por isso que eles se parecem tanto.
Eu acho melhor, né? Filmes que vão sair assim, eu acho melhor se querem gravar de uma vez.
Não.
Porque a história já mostrou que isso não dá certo quando eles param o tempo pra gravar do outro.
Mas aí é que tá, cara. Ficou. É uma vibe muito louca, porque os filmes, eles não têm conexão de fato, tá ligado? Mas, tipo, é na mesma locação, basicamente. Então... Passa uma energia muito esquisita, cara. Mas é um bom filme, eu gosto. E é uma boa atriz pra essas coisas aí. Ela tem uma carinha de doida mesmo.
Carinha de doida.
É.
Carinha.
Com um machado na mão, com a mão suja de sangue, você fala assim, talvez não seja uma boa ideia.
Né? Muito bom. Então é isso aí, ó. O filme escolhido pelo nosso ilustríssimo Juca aí, ó. Pure. Então vamos lá. Quem falta?
Falta eu.
Então bora.
Então, cara. Eu ia falar de Ursinho Pooh, Sangue Mel, que é um filme que eu recomendo muito que todo mundo assista, porque ele mostra a verdade sobre o Ursinho Pooh. Tudo que foi feito ali era sacanagem. O Ursinho Pooh, o Sangue Mel, ele é o de verdade. Mas eu resolvi falar de outro urso, que é o negócio mais impactante. É o tal do Urso do Pó Branco. Aí você fala assim, que loucura! Jamais um urso cheiraria um pó branco, que eu não preciso falar o que é um pó branco, né? Então, é baseado num fato real, que se é fato, é real, que aconteceu lá no estado da Geórgia, mas foda-se, eu já falei que é baseado, então é baseado. Mas não é baseado, na realidade é pó. E ele tem uma pegadinha, tá ligado? Aquelas comédias que passavam na SBT, na época que o logo da SBT ficava mudando de cor, de acordo com a classificação do filme.
Lembro, faz tempo.
Basicamente aquele tipo de comédia, que é tipo assim, acontece coisa ridícula, fica muito tempo os caras trocando tiro em cima de um coreto, aí o cara não quer entregar a droga, aí, cara, é maravilhoso o filme, cara. Só assistam porque não dá pra explicar, porque não tem nada pra explicar. Porque é um urso cheirado, matando pessoas e... Como isso não pode ser bom, cara?
Cara, eu lembro que quando a gente fez aquele episódio, aí, o Crossovercast sobre filmes exagerados, aquela parada toda, esse filme você tinha comentado na época que ainda tinha que assistir ele.
Uhum.
E, cara, da época eu falei, cara, não é possível, né? Porque a sinopse já meio que falava mais ou menos um pouco do filme. Mas eu não tive coragem de assistir, não. Falei, cara, depois o Amaro conta pra nós, cara. E aí eu fiquei na curiosidade depois que você falou, não, eu vou contar pra vocês aí como é que ficou, cara. Então o filme é bom, ele não é ruim, não.
Cara, é aquele tipo de filme que, tipo assim, ele não vai mudar a sua vida. Ele talvez mude, né? Porque se você achar uma mochila de cocaína aberta numa floresta com mordida de urso, você corre porque provavelmente as coisas não vão dar certo, não. Mas, cara, é um filme que você para, assim, você desliga o cérebro e fala assim, porra, vamos pro entretenimento. E é isso, ele é um filme legal. Você acaba de assistir ele e fala assim, porra, a vida agora faz sentido.
Bacana demais.
Mas... você não fica pensando nele. Você não fica dentro da piscina imaginando assim, já pensou se aparece um urso cheirado agora aqui? Não, você fica assim, você segue sua vida normal. Mas o momento ali que você viveu foi excelente.
Ah, bacana. Mas alguém assistiu esse filme?
Eu tava ansioso pra assistir, mas eu tava com meus amigos, né, combinando pra assistir. Então não deu certo nunca de a gente se juntar pra assistir, mas eu vou assisti-lo, mesmo que eu acho que, mesmo não contando com meus amigos, eu vou assistir. Não,
o Amaro é a fonte de filmes diferentes, né? Diferentes é com ele.
Assiste o Ursinho Pooh também, cara.
Não, assista.
Vale muito a pena.
É uma experiência única. É o único que eu posso falar.
Não, você vai. Sua vida vai. Esse muda a vida.
É, não, teu patamar de. Ó, se você quer ser um bom crítico de cinema, é necessário assistir o Ursinho Sangue Mel. Porque aí você vai ter peso nas suas críticas.
A Isabela Boscov assistiu, cara.
Né, ela assistiu. Não, mas é que é o trampo dela, né? Aí já é um outro bagulho.
Não, mas pra das quantidades de filme merda que sai. Ela parar pra falar do filme, ela não falou tão mal, não.
Não, mas esse filme, mas é que nem eu te falei, dos títulos que estavam chamando atenção pra esse ano, esse incrivelmente era um deles. Por mais absurdo que pareça, ele era um deles. Ah, inclusive por causa desse fato dele ter sido baseado num evento que realmente ocorreu.
E também, ó, já temos uma sequel que é o do. Tem um tubarão também, que aconteceu um fato similar. Então, temos possibilidade aí de um universo.
Tubarão comeu pó.
Aham.
Olha só.
Que isso, cara.
É, ué. Pois é.
Isso aí dá merda, tá?
Total.
Porque o urso, ele é um bicho que... Ele é mais devagar, tá ligado? Ele vai cheirar ali uma quantidade que, porra, é uma quantidade, uma dose pra um urso. Tem que ser uma parada elevada, tá ligado? Ele vai ficar ok. Agora um tubarão que já é um bicho trincado...
Vai ficar muito doido, velho. O tubarão vai ficar louco.
Que isso, malandro.
Ai, ai. Então é isso aí. A escolha do nosso querido Amaro aí, Urso do Pó Branco, Cocaine Beer aí, pra vocês aí. Enfim, fui procurar.
Mais uma coisa aí, o Amaro falou, você pode pensar que não é possível um urso com tudo isso de pó? Ah, é sim.
Não, God, please,
não! Ai, caralho. Se você entendeu, querido ouvinte, se você entendeu, deixa anotado aí pra gente, se você entendeu nas entrelinhas.
Envolve política e Minas Gerais.
E helicóptero.
Exatamente.
E helicóptero, isso aí.
O helicóptero é a chave da parada.
É isso aí, bacana. Então aí, nosso querido Amaro Assad escolheu aí o nosso querido Urso do Pó Branco aí. Assista o querido ouvinte e comente se você curtiu esse filme. Só pra terminar aqui esse bloco de filmes, né? A Adri hoje não conseguiu participar, mas ela colocou um filme aqui que eu acho que vale a pena a gente falar, porque esse filme, ele é bacana, agradou muita gente, e principalmente a galera que curte RPG, que é o Dungeons & Dragons, né? O Honra Entre Rebeldes aqui, né? Esse filme é muito legal, tá? Pra quem gosta daquela época que assistia Caverna do Dragão ou que já jogou RPG de mesa, eu recomendo fortemente. Pra galera que jogou aí nesse ano aí um Baldur's Gate da vida, que se passa no Forgotten Realms, que é um dos reinos do AD&D, né? Do Advanced Dungeons & Dragons, vai gostar muito porque o filme se passa no mesmo universo. Então é muito bom mesmo. Alguém assistiu esse filme?
É um filme divertido. Realmente, eu acho acho que ele ficou um pouco abaixo do radar, por causa que foi um tanto nichado, né? Mas ele é muito bom, ele realmente tratou isso muito bem. As centenas de vídeos que saiu do Baldur's Gate, das maluquices que todos os jogadores fizeram, então ele tratou essa cultura do RPG de mesa.
Eu assisti aqui com a molecada também, a gente gostou bastante. O lance de aventura que conquista, assim, a geral, né, a família. E eu achei muito bem feito a parte de efeito e tudo mais. Eu gostei bastante. Eu achei legal também a homenagem que eles fizeram pro Caverna do Dragão, que no finalzinho lá num torneio que tem lá, tem um grupo, um torneio, uma competição por equipes, e uma das equipes são os personagens do Caverna do Dragão. Eu achei bem da hora.
Alguém mais assistiu?
Então, cara, eu vou ser mó filha da puta agora aqui. Ano passado eu tava jogando RPG, eu tava mó no hype, eu peguei esse filme pra ver, eu vi tipo 30 minutos, eu, porra, clichêzão, dropei.
Você é vergonha da profissão!
Nem tchum, tá ligado? Aí fiquei pra ver depois, até hoje eu não terminei.
Jura, velho? Pô,
sério, cara.
Filme divertidíssimo pra assistir com a molecada aqui, cara.
É assim, eu tenho que concordar. Eu tenho que concordar com a senhoria, né? A questão de ser clichê. Mas eu acho que esse é o maior charme.
Não, exato.
Porque todas as campanhas de RPG, você vai ver, é a mesma coisa. É o pessoal se reunindo na taverna pra sair. Então, eu acho que é uma crítica, mas eu acho que é um lado bom isso, na real, do que um lado ruim.
Não, eu não tô criticando, a crítica é pra mim, que eu sabia o filme que eu ia assistir, eu sabia qual é a proposta do negócio, e eu só parei assim, porra, isso é um problema de caráter isso aí.
Provavelmente.
É, não, certamente. Provavelmente eu vou ser preso por alguma coisa referente a isso aí.
Eu acho que não é um falha de caráter, né? É um feature racial, né, teu?
Exato, exato.
É um feature racial, foda. Ai, bacaníssimo. Então, tá citado aqui o filme Dungeons & Dragons, Honra Entre Rebeldes aí, né? Que a Adriana não conseguiu participar, então a gente tá só colocando aqui o filme dela pra galera aí ver a opção. Então, galera, pode assistir que esse filme é bacanudo mesmo.
Olá, viajante! Está gostando do Crossovercast de hoje? Que bom! Então, aproveita e compartilha com seus amigos nas suas redes sociais, pra sua família, pra aquela pessoa que tá precisando dar boas risadas, ou aquele amigo que adora quadrinhos, filmes e séries. O Crossovercast é lançado quinzenalmente e traz sempre o melhor crossover de ideias da podosfera. Não se divirta sozinho, compartilhe!
É isso aí, queridos ouvintes. Então, né, foi o bloco dos filmes, né? Então, agora a gente vai falar das nossas séries prediletas de 2023, tá bom? Essa série, porra, tem tanta, fica difícil. Série eu acho que é o mais difícil, mas tem uma galera que sempre tá assistindo bastante e acaba curtindo alguma, beleza? Ô, Juca, pode puxar aí se você estiver ouvindo.
Ouvindo sim, meu caro. Tô mastigando, só preparando aqui, peraí, corta agora.
Vai tomar no cu, filha da...
O Juca voltou igual um comandante do Partido Comunista.
Sim.
Estou ouvindo sim, meu camarada.
Chegou eretíssimo.
Chegou a hora da revolução. Vamos lá. Cara, a minha série preferida de 2023, na verdade, foi a quinta temporada da série. E essa série se chama What We Do in the Shadows.
Nunca nem vi.
O que nós fazemos nas sombras.
Transando.
Qual que é a ideia da série? Eu vou dar a melhor, a explicação mais curta possível. É um The Office com vampiros.
Que vergonha!
Basicamente, é a série... É, exatamente. A série acompanha, inclusive, um dos vampiros era do The Office. Né? Vale isso? É, a série acompanha cinco vampiros que moram juntos numa casa em Staten Island, que é uma das cidades que formam Nova York, né? Um dos bairros. E aí tem esse estilo de câmera na mão. Então, realmente tem uma trupe de documentário acompanhando os vampiros enquanto eles fazem as coisas. E tem vários detalhes divertidíssimos na série, né? Por exemplo, eles têm um familiar, né? Um servo. E depois eles descobrem... É um spoiler agora, hein, galera? Descobrem que... Mas é logo no começo. Descobrem que ele é um descendente do Van Helsing. Outro personagem divertido. Tem um personagem lá que é o Colin... Esqueci o sobrenome dele. O Colin. Ele é um vampiro de energia. Como ele suga as pessoas. Ele suga a energia das pessoas sendo chato. Então ele sempre tem um assunto muito chato, ele sempre fala na hora errada e tal, e aí de repente ele olha pra câmera e ele tá brilhando de azul de tanto poder que ele tá acumulando. Aí a maioria das cenas desse vampiro que suga energia são no escritório. Porque é isso, trabalhar é ser sugado de energia, cara.
Caraca, que sacada genial.
Não, mano, é engraçadíssimo. E aí e tem um ator também que é o Matt Berry. O Matt Berry, ele fez a White Crowd. Ele é o filho do dono da empresa no White Crowd, pra quem assistiu. Ele é divertidíssimo, porque ele é um vampiro tarado. Então ele só pensa em sexo. Ele faz sexo com outros morcegos, com outros humanos, com outros vampiros, homens, mulheres. Ele não tem limites. Eu recomendo What We Do in the Shadows.
Então é de comédia, então, a série, então.
É uma comédia. Comédia total. Cara, é muito engraçado. Só que o que é divertido? As referências do mundo vampírico são muito perfeitas. Se você jogou RPG do Vampiro, se você leu os livros da Anne Rice, se você leu Crepúsculo.
Lixo.
Com todo respeito aí. Se você leu Bram Stoker.
Chato.
Tem todas as referências. Inclusive, tem uma cena que eles reúnem um conselho dos vampiros, né? E aí nesse conselho dos vampiros tem o Wesley Snipes. Né? O ator Wesley Snipes é um vampiro, na verdade. Tem a Tilda, aquela atriz Tilda, a esquisitona lá, Tilda Swinton, né? Uhum. Ela também é uma vampira. É ela mesmo, né? Não é que ela é um personagem, a Tilda Swinton é uma vampira. Então, cara, é uma série genial, engraçadíssima, eu recomendo muito, cara. Assiste que você vai chorar de rir.
Bacana, pô. Agora eu fiquei com vontade de assistir, pô. The Office com vampiro deve ser muito foda, velho.
E, salvo engano, ela é também do Taika Waititi, né? Que é do diretor do Jojo Rabbit.
Aí, ó, essa eu não sabia dessa também, não.
É, aqui tem cultura, cara. É um ótimo diretor esse rapaz aí.
Aqui tem informação!
Isso, não, ô, Gabriel, que na verdade, o filme é inspirado, a série é inspirada num filme de 2014 ou 2016 que chama, tem o mesmo nome, What We Do in the Shadows, que é um filme neozelandês, né, da Nova Zelândia, dirigido e escrito pelo Taika, e ele atua também. E ele é um dos participantes, o personagem dele do filme, é um dos integrantes do Conselho Vampírico. Então o Taika aparece na série, é produtor e tal.
É, esse homem tem cultura, Juca Vladislau.
É isso aí, aqui tem informação. Então é isso aí, ó, o seriado do nosso querido Juca, What We Do in the Shadows aí, quinta temporada dessa série aí. Então vamos lá, quem que é o próximo?
Bom, vou puxar aqui então, saindo do âmbito de comédia e indo pro âmbito dos doramas, porque este ano eu estou mais dorameira do que nunca. Já tinha dito em outros episódios aí que eu tinha começado a assistir e tal. Eu tenho assistido bastante produções mais antigas, porque vai saindo agora na Netflix e eu vou conhecendo, mas eu gostei de uma produção desse ano de 2023 muito boa, porque ela é... Eu gosto muito de romance. Ela não é exatamente um romance, ela vai pra um drama familiar. Mas eu achei muito tocante. Eu acho que, assim, foi... acho que é essa a palavra. O nome da série é Doutora Cha. Doutora Cha. E conta, basicamente, a história de uma mulher que, quando ela fez faculdade de medicina, mas antes de começar a residência, ela engravidou, casou e abandonou a profissão pra ser mãe. Lá na cultura coreana, eles são bem...
machista!
Conservadores nesse aspecto, né? Então ela abriu mão da carreira pra cuidar dos filhos e marido. Aí teve outro filho e tal, a sogra inclusive mora com ela. No atual momento, que é onde começa a série, ela tá com um filho de 18 anos que tá começando a fazer... fez faculdade também de medicina e tá entrando pra área de residência. O marido também é médico, tem até muito reconhecido no hospital e tal, super famoso. Acontece que no meio dessa profissão mãe aí, ela descobre que ela tá com um câncer de fígado e na busca por doadores e tudo mais compatível, descobre que o marido é compatível, doador compatível. Porém, a sogra pede, a amante dele pede pra ele não doar e ele acaba não doando pra esposa e ela acaba conseguindo esse fígado através de uma outra doação aí por conta da fila de espera, essas coisas. Só que o fato do marido ter se negado a doar e ela ter visto a mãe dele negando essa doação, ela começou a parar para refletir. O lance de chegar perto da morte e tudo mais. E nessa reflexão, ela percebeu que ela não era nada. Tipo assim, ela só era uma empregada na casa, tanto pro marido, como pros filhos, como pra sogra. E ela não tava vivendo a vida dela. Então ela resolve tomar a rédea as rédeas da vida dela. E ela sempre foi muito boa, muito inteligente. Ela resolve estudar e passar num concurso de residência no hospital que o marido dela trabalha. E que o filho vai trabalhar também. E aí ela estuda bastante, como ela não tem que trabalhar nem nada, né?
que é o marido que sustenta a casa, ela se dedica o tempo todo a estudar, então chega pra lá na sogra e vai, consegue fazer a residência no hospital que o marido e o filho trabalham. Só que ela entra como se ninguém conhecesse. Existe muito preconceito, porque ela já é velha, não vai aguentar o baque e tal. E por fim, quando ela começa a trabalhar no hospital, ela descobre que o marido tá traindo ela, porque é com outra médica que trabalha no hospital também. E papo vai, papo vem, e ela resolve que ela, se ela quer pedir divórcio, não quer. Nesse meio do caminho, ela querendo se provar pra si, pra todo mundo, que ela dava conta da residência, ela acaba tendo, não tomando cuidado com o pós-operatório, e acaba tendo rejeição do fígado. E ela vai por precisar de fazer um retransplantar, né? Fazer um transplante de fígado. Nesse momento, já aconteceu tanta coisa no decorrer da série toda, que o marido acaba se arrependendo e doa o fígado pra ela, mas nisso ela já pede o divórcio e ela quer seguir a vida dela sozinha. E ela consegue, recebe o órgão do marido, mas pede o divórcio e consegue fazer residência, consegue o diploma de especialização e acaba se tornando uma médica de família, que é bem um papel do que ela fazia, de cuidar de todo mundo, de ter essa atenção mais próxima e mais familiar. Então, assim, mostra é uma história de superação muito grande, uma mulher com voltar a estudar depois de muito tempo numa sociedade que é muito mais
machista,
retrógrada do que aqui, é muito mais machista, muito mais conservadora com relação ao que é a mulher é obrigação e não é obrigação, tanto é que ela fica pensando se ela pede divórcio ou não, porque existe muito preconceito contra mulheres divorciadas lá, mas por fim ela consegue atuar e clinicar e tudo mais. Então tem toda uma auto-reflexão aí, um autoconhecimento pra ela poder tomar essa atitude de buscar viver a vida dela por ela e não pelos outros. Eu acho muito legal, é uma boa lição de vida.
A Andressa se tornou uma dorameira de mão cheia, cara. É tanto dorama, cara, é tanto dorama, né, que já tá até arrastando a Agatha esses doramas. Alguém da turma assistiu dorama?
Não,
tirando a Dri?
Eu queria salientar uma coisa que a Andressa comentou, que a mulher rejeitou o fígado do marido que traiu ela, cara.
Não, não, não. Ele rejeitou, ele não quis dar o fígado pra ela.
Mas depois...
Depois ele deu, ela aceitou, mas ela pediu...
Ela aceitou?
Ela aceitou, mas pediu o divórcio mesmo assim.
Ah, fez bem. Mas é aquele negócio, cara. Uma pessoa que te trai de fora, imagina por dentro.
Não, não. Ele tem toda a razão.
Eu não aceitava, não.
Ai, inaceitável. Um pouco a vara aí, muito bom.
Não, tá doido, cara. Ainda mais um fígado, cara.
Um fígado, mano. Porra.
Não, não é nem um fígado. É um pedaço do fígado, né? Porque depois você regenera.
Sim, mas, pô... Melhor evitar.
Melhor evitar a traição. Muito bom, velho.
Exatamente. Seu fígado vai começar a te trair, cara. De repente você tá cheio de hepatite lá, de bobeira aí.
Né?
É o que o fígado tá fazendo, corpo mole. Sacanagem, cara.
Ai, muito bom. Então é isso aí, ó. Doutora Chá, a série escolhida pela nossa querida Andressa. Bom, eu vou puxar a minha, cara, minha série desse ano. É a terceira temporada de Warrior, né? Warrior, a galera tá achando que a Netflix vai comprar os direitos de Warrior, porque a HBO não vai produzir mais, porque ela era do serviço... Primeiro ela era de um outro serviço que foi pra HBO Max, né, pro Max, e agora esse serviço Max vai acabar lá nos Estados Unidos. Então, provavelmente o Warrior vai migrar pra um outro servidor, provedor aí, ou servidor de streaming, sei lá que seja. Alguém vai continuar produzindo, porque a série não acabou nessa temporada. Mas eu queria dizer que essa temporada, ela continuou se superando. Warrior, pra mim, continua sendo a melhor série em todos os anos aí que saem temporadas dela, né? Porque ela já teve, por causa da pandemia, ela teve um hiato aí de quase 3 anos de uma temporada, da primeira pra segunda temporada. Então deu uma atrasada nisso. Mas a série é excelente. Eu já devo ter falado um pouco dela aqui, mas basicamente, a gente segue aqui a história do Hassan, que ele vai pros Estados Unidos pós-Guerra Civil Americana, na época do Velho Oeste, lá pra São Francisco, buscar a irmã dele. Quando ele chega lá, além dele se envolver, fazer parte de uma das tríades, ele descobre que a irmã dele também é de uma das tríades, e isso daí são guerras generalizadas entre as tríades por território em Chinatown. Ao mesmo tempo, a gente tem todo um conflito político americano rolando ao mesmo tempo, após Guerra Civil, e também, ao mesmo tempo, os chineses têm que lidar com o problema da xenofobia dos irlandeses que estão lá, também lutando por seu espaço fácil, porque os irlandeses foram peça importante para ajudar os Yankees durante a Guerra Civil Americana. Então, ele é uma série que, além de tudo isso, tem porrada até no câmera. É muita arte marcial, é muito quebra-pau, muitos conflitos, muita política. É uma série que eu gosto demais. Então, eu recomendo aí, ó. Terceira temporada de Warrior, inclusive, chamou muita atenção, porque ela melhorou tudo que a série já tinha, conseguiu colocar a um passo a mais. Então, se você tem HBO Max, eu recomendo você assistir aí as três temporadas de Warrior, que eu tenho certeza que você vai gostar. Alguém aí assistiu Warrior já? Alguém pegou pra dar um tapa, pra ver como é que é essa série?
Eu só tinha visto algumas partes da primeira temporada. É uma série realmente que você não está mentindo, que até o cameraman apanha. E pelo jeito eu acho que eu vou maratonar ela pra me pôr em dia, então.
O seu resumo aí, eu fiquei interessado, porque levantou muita coisa no meio da explicação. Eu me perdi 3 vezes, porque era chinês e do nada tava na Irlanda, e mó loucura.
Entenda que tá todo mundo junto no mesmo barco. Tem americano, chinês,
rapaz.
Tem os negros recém-libertados, tem todo mundo junto na série.
Caralho, isso aí é uma confusão maravilhosa, né, cara? Eu vou dar uma chance, mas depois do Juca lá, que me pegou demais, comédia de vampiro.
Ah, pra mim também vou assistir pra conhecer.
É sempre bom.
Ah, bacana, show de bola. Então a minha opção aí, querido ouvinte, aí é o Warrior. A terceira temporada esse ano foi insana, então recomendo vocês conhecerem a série. Vamos lá, quem que é o próximo?
Ah, pode ser eu.
Então bora.
Então, é a série que eu mais gostei de 2023, apesar de ter tido uma série especial aqui no meu coraçãozinho, mas que eu acredito que ela vai ser falada hoje, mas foi Gen V. O que é Gen V? Então, é o The Boys. É aquela série que fizeram pra você não ficar com tanta saudade assim do The Boys, e pra eles manterem aquela emoção viva dentro do nosso coraçãozinho. Mas basicamente a série é sobre uma escola. Lembra muito o X-Men Evolution, tá ligado? Que tipo assim, são jovens descobrindo seus poderes e tal. Pá.
Sexo, sexo, sexo.
E quando, tipo, segue uma menina lá. E quando ela chega na escola lá pra ela descobrir como ser uma heroína, na real todo mundo só tá querendo crescer em rede social. É, as escolhas são feitas de acordo com quem tem mais seguidores. Então, tipo, traz a parada muito pra uma atualidade, tá ligado? E, porra, e aí continua sendo The Boys. É aquela parada gore splatter, poderzinho legal. Aparece, ele faz um paralelo com eventos que aconteceram na série, tipo cenas que você entende o outro lado do que estava acontecendo na série. Então, tipo assim, eu achei bem bacana. Foi um ótimo tapa-buraco aí pra dentro desse universo aí do The Boys. Alguém assistiu?
Cara, eu só vi os trailers, acabou não dando tempo de eu assistir, mas, cara, com certeza eu vou assistir, porque eu gosto muito dessa versão de The Boys pra série, que é insanamente melhor que a série que o The Boys dos quadrinhos. É muito melhor, assim, anos-luz de diferença, e trouxe a série, assim, pra um patamar, assim, totalmente, assim, chamativo, sabe? O show é muito foda. E eu tinha visto a chamada da série, mas eu ainda não tive tempo de assistir, mas tô muito doido pra assistir.
Ela é boa, cara, vale a pena.
O editor aprova.
Mais alguém assistiu?
Não, eu também tô te vendo. O The Boys também faltou assistir a última temporada que saiu. Esse ano foi mais anime pra mim. Como sempre.
Eu tô nessa também.
Meu Deus, Otaku! Bacana, então. A escolha aí do nosso querido Amar Assad é Jim V. Próximo.
Eu não vi série nenhuma, então eu tô de butuca só, cara. Eu ia citar Better Call Saul, mas eu lembrei que a terceira temporada foi em 2022. Então 2023 foi pura depressão no quesito de séries pra mim.
Você não viu nem a adaptação do Yu Hakusho, o Gabriel?
Ah, cara, eu vi. Eu vi. A princípio eu achei bom, mas depois eu achei ruim de novo.
Tá certo.
É porque assim, eu tava assistindo, eu falei, nossa, que legal, não tá parecendo um cos pobre, né? Até que no começo tava indo bem e tal, eu falei, nossa, que legal, até que tá seguindo bem o negócio, né? Aí eu tava assistindo, a Maria Alice tava vendo também, ela falou, ah, mas eu nunca vi Yu Hakusho, então não vai entender porra nenhuma. Eu falei, pois vamos assistir o anime, então. Aí eu percebi que a série era ruim, porque eu lembrei como é o anime.
Né?
Então...
Então ficou meio triste. Tem boas cenas de pancadaria, admito, mas resumiram de uma forma absurda e é muito da graça que tem no anime não foi mostrada lá, que é a porradaria assistida por todos, né? Então, pois, se você não conhece o Yu Yu Hakusho, não assista o anime e assista só a série, que aí você pode achar boa. Mas aí, se você já tiver assistido o anime, você vai achar muito triste. Essa é a minha opinião.
Mas aí que tá. Há males que vem pro bem, né, cara? Muita gente parou pra assistir essa série aí e foi ver o anime de novo.
É verdade. Eu tenho que concordar com o Gabriel que, assim, eu assisti o anime há muito tempo atrás e assisti a série agora, porque a gente tava empolgado. Vamos ver a série, legal, legal. Porém, assim, o que eles fizeram estava muito bem feito. A parte das lutas, coreografia, cenário, caracterização foi muito legal. Mas eu achei que foi muito corrido. 5 capítulos, para resumir uma boa parte do anime, foi muito corrido. Ficou muito vazio. Ficou faltando conexão, ficou faltando cativar. Isso que o Gabriel falou da parte cômica, né? E ficou faltando também a parte de cativar o sentimento pela Genkai. Assim, nem mostrou a Genkai lutando com o Toguro. Ah, eu achei muito... Faltou muito.
Ah, bacana. Ah, cara, eu achei divertido. Achei divertido e tal, mas foi muito corrido, né? Quando você lembra com o anime, cara, não dá nem porra. É até covardia a comparação.
Exato, mas assim, diferente do nosso amado One Piece, que todo mundo falou na Netflix, uau, que incrível, não sei o que, não sei o que lá, eu já não consegui assistir muito, eu achei bem cospobre tudo aquilo.
Eu também.
Isso que aí me deixou triste. E tem um jogo de câmera muito esquisito aquilo lá, cara. Dá uma labirintite do caralho. Então, eu não assisti o One Piece também, mas não vou falar se é bom ou não, porque eu parei de assistir na metade do primeiro episódio, porque de fato eu não gostei. Mas tem muita gente falando que foi bom. Enfim, tem maluco pra tudo. Essas são as séries de 2023 que eu tentei ver.
Ah, bacana. Show de bola. Então, ó, pô, citado aqui hoje, então, pro Gabriel aí, ó. Isso é, tipo, indicado pra falar pro Gabriel aí o Hakusho aí.
É que... Ainda bem que o Léo me lembrou, porque, tipo assim, se eu sofri um trauma muito grande na infância, sei lá, foi pra uma região do meu cérebro que eu esqueci disso, o live action do Yu Yu Hakusho foi tão bom que foi pra essa mesma região, mesmo eu tendo visto mês passado.
Ai, o ponto do Gabriel é muito bom mesmo. Ai, bacana então.
Eu vou aproveitar o gancho aqui, né? Já estamos falando de adaptação. Vamos ter outra adaptação. Agora eu acho que o polar oposto. Eu vou falar da minha série favorita. Eu acho que foi realmente a melhor série do ano passado, que foi The Last of Us.
Maneirinho.
Que, rapaz, se você jogou o jogo e assistiu a série, você ficou embabasgado. Eu te garanto isso. É uma excelente adaptação. Consegue transmitir o drama, né? Aquele suspense do jogo, a dificuldade, né? Que você passa no jogo, falta de munição, falta de recurso. Eu acho que é uma boa pedida pra qualquer um que não assistiu.
Ui, larga esse joguinho de lacração pra lá.
É. Lacração. Lacração. Lacração,
essa parada aí, ó.
Cara, eu não assisti a série ainda. Também uma pendência.
Que
eu
isso,
não consegui. Infelizmente, eu joguei o jogo, mas infelizmente essa pendência aí eu não consegui passar no ano passado, cara. Me arrependo amargamente, mas eu vou corrigir isso, que eu curto muito o universo.
Mas o jogo não tem o Pedro Pascal, cara.
Lindo, tesão, bonito e gostosão.
Pois é.
Essa série foi tão boa que eu acho que o jogo saiu perdendo não ter o Pedro Pascal.
Sim. Pedro Pascal é foda demais, velho. Puta torca. Que isso.
Que homem.
Que homem.
Porra, cara. Foi, tipo assim, ela foi pau a pau com o Gen V eu gostei mais porque eu não joguei The Last of Us. Então, e eu assisti bastante The Boys, então é uma coisa que me pegou mais. Mas, cara, tipo... A série é fenomenal. E é uma proposta de apocalipse zumbi, entre aspas, que mesmo com esse spam que a gente teve de 2009, 10 pra cá, é bem autêntico e aborda de uma maneira diferente. Então, mesmo que tenha, tipo, 10 temporadas, que não vai ter, né? Mas não vai cair naquele problema do The Walking Dead, tá ligado? De ficar chato e nada acontecer.
Sim.
Porque eu esqueci o nome dos bichinhos.
E nem de aparecer um carro elétrico no meio do apocalipse zumbi.
Porra, tem isso no The Walking Dead?
Cara, eu sei que apareceu
vários, não nível elétrico, mas vários modelos de carros.
Pode crer que não tinha, né?
Atualizados, é.
Porque, aham, caralho, cara.
A GWM contratou um zumbi lá pra pagar mais barato, fizeram um carro top.
Ai, cara, bacana demais. Bom, The Last of Us, velho, já tá confirmada a segunda temporada aí. A galera aí, quem jogou o segundo jogo já meio que sabe o que vai acontecer, né? Então a galera já tá meio aí com dor no coração, mas é aquela coisa, né? Faz parte do bagulho aí. Mas todo mundo falou muito bem dessa adaptação, hein? Gostaram bastante.
É, e o povo brasileiro caiu no encanto porque se identifica com essa coisa de viver com pouco recurso, como dá, né?
Que isso, Monacão!
Verdade, Gabriel. Brasileiro sabe como ninguém viver com nada na mão. É isso aí mesmo. Você sabe viver. É bem por aí mesmo. Mais um ponto aí pro Gabriel por ter colocado a realidade mais uma vez aqui na pauta do Crossovercast aqui pra nós.
Olá, viajante! Já segue o Crossover Nerd em nossas redes sociais? Ainda não? Bom, então você encontra o Crossover Nerd nas seguintes redes: no Twitter, como Crossover Nerd, no Instagram, também como Crossover Nerd, e no Facebook, como Crossover Nerd Oficial. As nossas atualizações do site e do nosso podcast saem em primeiro nas redes. Então não perca a chance de ser um dos primeiros a receber o nosso crossover de ideias. Até lá!
Então é isso aí, queridos ouvintes, né? Esse foi o nosso episódio, primeiro episódio de 2024, aqui inaugurando o ano, aqui a gente teve de tudo, teve os melhores filmes e séries, segundo a nossa opinião, de 2023, a gente teve Juca em Missão São Paulo aí, aparecendo aí pra vocês aí, e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado das nossas opções e assistam. A gente quer saber de vocês, coloca aí quais foram os melhores desse ano aí, quais foram as melhores séries e filmes que vocês mais gostaram, coloca aí pra gente saber a opinião de vocês, tá bom? Então vamos lá, Andressa Palmieri, suas considerações finais, tchauzinho pra galera.
É isso aí, galera. Vou ter certeza que o ano que vem tem bastante dorama aí pra eu avaliar e tudo mais pra esse ano. Ano que vem não, pra esse ano, né? Já virou ano. E espero que vocês gostem das nossas indicações aí. É, foi difícil escolher, viu? Mas é do coração.
É isso aí. Pedro Fusaro, suas considerações finais, tchauzinho pra galera.
Então, espero que esse ano tenham mais séries interessantes. É, filmes, eu já estou embolcado pra alguns. Falaremos adiante nesse em próximos podcasts. É isso aí. Valeu.
É isso aí. Gabriel Oliveira, suas considerações finais, tchauzinho pra galera.
Bom, aqui em 2024 nós temos mais séries e menos pras pobres e muito mais assuntos bons pra render ótimos episódios e que o Juca viaje menos por causa de mulher. Amém.
Que deselegante.
Deixa o menino, rapaz.
Deixa o garoto brincar, rapaz.
Deixa o garoto brincar, deixa a criança brincar, rapaz. Abaraçado, suas considerações finais, tchauzinho pra galera.
Então, cara, na real, a melhor série de 2023 foi um drop set de supino inclinado que eu fiz lá, maluco. Até a falha. Cadê lá com o peitoral como? Vibrado, maluco. E foi isso aí, tá ligado?
Vem, monstro! Pode vir, monstro! Vem comigo!
Inclusive, gostaria de ressaltar aí, meu amigo Amaro, das academias, que comprei um ótimo pré-treino da Mansão Aromba. E agora estou me sentindo próprio pro...
Ai, ai, ai.
Eu também comprei um pré-treino. Foi um urso que me vendeu.
O urso vendeu.
O nome dele era Renato Cariano.
Meu Deus! Ai, meu Deus do céu. Juca Vladislau, um tchauzinho pra galera aí e suas considerações finais.
É isso aí, galera. Vocês viram que a lista aí mostrou que 2023 foi um ano que teve bastante opção. E 2024 parece que vai ser um ano melhor ainda. Só dos filmes que eu tô vendo aqui que vão sair, já tô mais animado de ver filmes, porque em 2023 eu não vi nenhum filme. Então valeu e até a próxima.
Bom, e quem venceu aqui hoje, né, o nosso campeonato de piadas aí, começando o ano, vencendo, é o nosso querido aqui, Gabriel Oliveira. Está de parabéns.
Brasil!
Chegou com os dois pés na porta. Galera decidida esse ano disputar aí a liderança aqui das piadas infames do Crossovercast aqui. Tá de parabéns aí.
Até ó, faz umas palavras aí, um agradecimento, discurso.
Quero agradecer aí ao Cacete Planeta,
TV Pirata,
Camisa Renato,
aos trapalhões, pois sem eles eu nunca teria esse repertório de piadas ruins. Muito obrigado.
Isso aí, precisa do repertório, é isso aí mesmo, muito bom. É isso aí, querido ouvinte, espero que vocês tenham gostado desse episódio do Crossovercast, começando esse ano 2024. Feliz ano novo pra você e bora pra frente. Esperamos vocês no próximo Crossovercast. Tchau!
Thank you, come again!
Este programa foi editado por Audi Edições.